a maior parte dos conselhos sobre IA que circula por aí, que é publicada, compartilhada, salva nos favoritos e transformada em curso de R$ 3.000, foi escrita pensando em uma pessoa muito específica. E essa pessoa quase certamente não é você. A pessoa para quem esses conselhos foram escritos tem uma equipe de desenvolvimento, ou uma equipe de crescimento, ou, no mínimo, uma verba para experimentos que não sai da mesma conta que paga o aluguel. A pessoa para quem esses conselhos foram escritos trabalha dentro de uma organização onde a adoção de novas tecnologias é um projeto, com patrocinador, cronograma e um canal de comunicação com pessoas designadas especificamente para isso. A pessoa para quem foram escritos está otimizando para uma escala que a maioria dos donos de negócios de serviço não atingiu, nunca atingiu e, em muitos casos, nem tem interesse em atingir. Então, quando esses conselhos chegam até você, chegam tortos. Não encaixam direito. Você tenta aplicar, não funciona, e lá no fundo, uma voz quieta começa a perguntar se o problema é você. O problema não é você. O conselho foi escrito para o leitor errado. Neste episódio, quero mostrar para quem a conversa dominante sobre IA foi realmente construída, por que esse manual não se transfere para um negócio como o seu. E os cinco pontos específicos onde os conselhos para um negócio de serviço precisam ser diferentes. Também vou te dar um filtro simples de três perguntas para aplicar em qualquer tática de IA, antes de perder uma semana tentando forçar o encaixe. No final, você vai conseguir ler tudo o que o ecossistema publica sem aquela voz quieta dizendo que você está ficando para trás. Obrigada por estar aqui. Eu sou Makeda Bam, fechei quase 10 milhões de dólares em vendas no setor de tecnologia ao longo de 4 anos. Conquistei 7 dígitos fazendo isso. E aqui eu ensino donos de negócios de serviço a usar IA, automações, sistemas e agentes para criar mais dinheiro, mais tempo e mais opções. A IA avança na velocidade de um noticiário diário e eu te ajudo a acompanhar. Deixa eu ser precisa sobre o que quero dizer com o leitor errado, porque não é uma crítica casual. É um desalinhamento estrutural com consequências reais para empreendedores reais. A maior parte do conteúdo de alta visibilidade sobre IA é produzida por um de três grupos. Primeiro, engenheiros de software e especialistas técnicos, que são excelentes em explicar como as ferramentas funcionam, mas cujo olhar padrão é o de quem constrói para outros construtores. Segundo, profissionais de marketing em grandes empresas que já têm infraestrutura, equipes de marca e processos de compra estruturados, onde adotar IA significa aprovar um novo fornecedor, não decidir se você consegue bancar a despesa com a receita do próprio negócio. Terceiro, fundadores de startups, dentro do ecossistema de capital de risco, que estão otimizando para a velocidade de crescimento e métricas para apresentar a investidores e que têm estruturalmente uma relação com dinheiro, risco e tempo muito diferente de alguém que construiu uma carteira de clientes do zero, sem capital externo. Esses três grupos produzem a maior parte do que você lê. E esses três grupos não são você. Você é dono de um negócio de serviço, você tem clientes, você troca expertise, habilidade ou tempo por receita, e a diferença entre o que você sabe e o que seus clientes conseguem fazer sozinhos é o produto. Seu custo fixo é, em grande parte, o seu próprio trabalho. Seus sistemas são o que você construiu, comprou ou manteve funcionando na base da criatividade ao longo de anos de tentativa e erro. Você provavelmente é o administrador do CRM, o estrategista de conteúdo, o responsável pela entrega, o contador e a pessoa que lembra de renovar o domínio. E você está fazendo tudo isso de São Paulo, ou do Recife, ou de Belo Horizonte, ou de algum lugar que nunca aparece como público-alvo nos artigos que estão sendo compartilhados por aí. Então, aqui está como esse desalinhamento se manifesta na prática. Um conteúdo te diz para usar IA para analisar os dados dos seus clientes em escala. Você está sentado com uma planilha e um CRM com 400 contatos. E o conselho pressupõe um data warehouse. Outro te diz para criar uma base de conhecimento interna para que suas equipes possam consultar informações proprietárias. Você é um profissional solo ou uma equipe de três pessoas? E a palavra equipes simplesmente não cabe na sua realidade. Outro te diz que a IA vai reduzir seu custo de aquisição de clientes depois de ser integrada ao seu MarTech Stack existente. Seu MarTech Stack é uma conta no Kit e um link de agendamento. Os conselhos não estão errados no plano abstrato, eles só estão errados para você. A versão mais cara desse problema é o conselho que parece que se aplica e não se aplica. Alguém te diz para usar IA para reaproveitar conteúdo e enquadra assim: escreva um prompt, cole seu artigo de blog, gere um carrossel. Você faz isso. O resultado é algo genérico que soa igual a todos os outros carrosséis no feed, não converte. E você conclui que conteúdo feito com IA não funciona. Mas o problema real é que esse conselho foi construído para volume, não para confiança. Uma empresa de software publicando 50 peças por semana consegue absorver algum resultado vazio, porque o algoritmo recompensa volume e uma boa peça em cada 10 vai aparecer. Um dono de negócio de serviço com uma audiência pequena e de alto contexto perde credibilidade no momento em que o conteúdo soa como um template. As apostas são diferentes. O conselho precisava ser diferente. Então, deixa eu te mostrar o que realmente muda quando o manual é reconstruído especificamente para negócios de serviço. Cinco mudanças. A primeira mudança é a unidade de valor. Na maioria dos conteúdos de IA voltados para grandes empresas, a unidade de valor é volume de produção. Entregas por unidade de tempo, chamados processados, e-mails respondidos, artigos gerados, variações de anúncio testadas. Volume é a vitória. Para um dono de negócio de serviço, a unidade de valor não é volume de produção. É confiança. Cada peça de conteúdo que você publica, cada ponto de contato com o cliente está construindo ou erodindo a crença de que você é a pessoa certa a contratar. A IA, usada pela lente do volume, pode ativamente prejudicar isso, gerando quantidade sem substância. A IA, usada pela lente da confiança, faz algo completamente diferente. Ela te dá mais tempo para ser específico, mais tempo para ser cuidadoso, mais tempo para aparecer onde seus clientes estão buscando, com uma profundidade que uma fábrica de conteúdo genérico nunca vai alcançar. Quando construí o motor de conteúdo por trás deste programa, nunca estava tentando publicar mais, pelo simples fato de publicar mais. O show que você está ouvindo agora vai ao ar como 15 episódios por semana, 3 episódios em 5 idiomas, a partir de uma única gravação. Isso não é uma jogada de volume, é o oposto, é profundidade. Mantida em um ritmo que teria me esgotado se eu estivesse fazendo tudo na mão. Alcance sem o burnout. Essa é uma meta de negócio de serviço e é uma meta muito diferente do volume de produção. A segunda mudança é contexto. A maioria dos conselhos sobre ferramentas trata o modelo de forma isolada. Você cola texto, recebe texto de volta e o conselho gira todo em torno do prompt. Escreva um prompt melhor, obtenha um resultado melhor, Está certo até certo ponto, mas pula o movimento mais poderoso disponível para um dono de negócio de serviço, que é carregar o modelo com tudo o que ele precisa para parar de ser genérico. Seu posicionamento, os perfis dos seus clientes, sua voz, sua metodologia, os segmentos que você atende, as objeções que você ouve, a linguagem exata que um cliente usa quando está pronto para comprar. Quando um modelo carrega tudo isso, ele deixa de ser uma inteligência genérica, produzindo resultados medianos, e começa a se comportar como um colaborador que conhece o seu negócio. A maioria dos conteúdos de IA está te ensinando a balançar o martelo. O trabalho real é construir a oficina. Já falei sobre essa construção do Business Brain neste programa antes. E o ponto central é simples. Contexto transforma capacidade. Um modelo com todo o seu contexto carregado não é a mesma ferramenta do que um modelo sem ele. A terceira mudança é como você calcula o retorno. O conteúdo corporativo de IA é obcecado com a matemática de headcount. Quantos cargos isso substitui, quantos salários isso economiza, mas você não tem um conjunto de posições a substituir. Você tem outra coisa. Você tem um teto na sua própria capacidade. Então, o cálculo que importa para você não é o que a IA remove de uma folha de pagamento. É quanto mais seu negócio consegue suportar sem aumentar o custo. A mesma expertise, o mesmo você, atendendo mais clientes, ou alcançando mais pessoas, ou recuperando as horas que você estava gastando em trabalho que nunca precisou do seu julgamento. Esse é um cálculo diferente e, na maioria dos casos, produz um número muito maior do que a matemática de headcount jamais produziria. Deixa eu pausar por um momento rápido, porque isso se encaixa direto no que estamos falando. Saber que o cálculo é diferente é uma coisa. Saber qual trabalho no seu negócio específico delegar primeiro é outra. Criei uma ferramenta gratuita exatamente para isso, chamada AI Employee Report. Você responde 11 perguntas sobre como seu negócio realmente funciona e ela te devolve um roteiro personalizado. Os trabalhos específicos que a IA e a automação deveriam assumir, na ordem em que você deve taclá-los. Leva alguns minutos, não custa nada, e está em audit.seedandsociety.com. A quarta mudança é geografia. Quero dizer isso com clareza, porque é constantemente ignorado. O ecossistema dominante de conteúdo sobre IA é construído quase inteiramente com base em premissas do mercado americano. Preços em dólar. Acesso ao mercado americano. Infraestrutura que pressupõe internet rápida e estável. Processamento de pagamentos que pressupõe uma conta no Stripe, sem restrições. Uma estrutura corporativa que pressupõe facilidades de abertura de empresa, que não existem em todos os países. E clientes que são silenciosamente assumidos como sendo domésticos, do mesmo mercado. Um dono de negócio de serviço rodando uma prática de consultoria em Curitiba, com clientes em vários estados e até em outros países da América Latina. Está operando dentro de um conjunto de restrições completamente diferente. A infraestrutura de pagamentos tem suas particularidades. O acesso a certas plataformas às vezes é diferente. A estrutura tributária, o contexto cultural de como a confiança com um cliente é construída, às vezes até o idioma em que essa confiança é construída, tudo isso parece diferente. Conselhos genéricos de IA, escritos a partir do ecossistema de startups americanas, têm muito pouco de útil a dizer para essa pessoa. E essa pessoa existe. Essa pessoa está ouvindo agora. O que tento fazer neste programa é ser específico sobre onde a infraestrutura está realmente disponível, como o custo real se parece fora de uma economia em dólar e onde uma ferramenta funciona em qualquer lugar versus onde ela tem limitações regionais. Essa é uma escolha deliberada de fazer o programa para o público real, em vez do público presumido. A quinta mudança é a relação entre IA e entrega para o cliente, que é o núcleo do que um negócio de serviço faz e está quase completamente ausente dos conteúdos convencionais sobre IA. O conteúdo corporativo fala sobre operações internas, marketing externo e produtos de software. A IA para negócios de serviço precisa tratar de algo mais específico. Como você usa IA para entregar um resultado melhor para um cliente sem que a experiência pareça automatizada? Como você a usa para se preparar para uma conversa com o cliente e aparecer mais afiado? Como você a usa para capturar sua própria metodologia para que ela possa ser repetida sem que você precise executar cada etapa na mão? Como você usa agentes para cuidar do suporte operacional em torno da entrega, protegendo seu tempo real de contato com o cliente? Nada disso está nos artigos sendo compartilhados esta semana. Os artigos sendo compartilhados esta semana são sobre chatbots, pipelines de conteúdo e se o ChatGPT ou o Claude escreve um e-mail melhor. São perguntas reais. Só não são as perguntas que destravam a alavancagem para um negócio de serviço. Deixa eu tornar isso concreto, porque a abstração só vai até certo ponto. Uma consultora baseada em Belo Horizonte trabalha com pequenas e médias empresas em estratégia operacional. Ela atende clientes em vários fusos horários. Seu gargalo não é encontrar clientes. Seu gargalo é que cada novo contrato começa com um processo de diagnóstico que custa de 12 a 15 horas do seu próprio tempo. Pesquisa de setor, análise competitiva, documentação de processos internos, análise de gaps, primeiras recomendações. Esse trabalho de diagnóstico é o que ela está realmente vendendo. É também o que a mantém limitada a 3 ou 4 clientes de uma vez. Os conselhos convencionais de IA, jogados na situação dela, diriam para ela escrever seu conteúdo de marketing mais rápido, ou gerar posts para redes sociais, ou resumir documentos. Nada disso toca seu gargalo real. O que transforma o negócio dela é construir um agente de diagnóstico, um sistema onde ela insere o nome do cliente, o setor, o problema declarado e quaisquer documentos compartilhados. E o sistema executa a pesquisa, estrutura a análise de gaps, rascunha as primeiras hipóteses e levanta as perguntas que ela precisa para a reunião de abertura. 15 horas viram 2 horas de revisão e refinamento em cima do que o sistema produziu. Ela passa de 3 clientes ativos para 7. Sua receita não sobe um pouquinho, ela mais que dobra. Mesma expertise, mesmo posicionamento, mesmos resultados para os clientes. Uma capacidade operacional diferente. Essa é a história da IA para negócios de serviço. E ela está quase completamente ausente do conteúdo convencional, porque esse conteúdo está resolvendo um tipo diferente de problema para um tipo diferente de negócio. Quero ser justa. Parte do que está lá fora é genuinamente útil, mesmo quando está direcionado a outro tipo de leitor. A formação técnica de base, como os modelos funcionam, o que é uma janela de contexto, como um agente difere de um simples prompt, vale a pena entender independentemente do tipo de negócio que você tem. Não estou dizendo para ignorar o ecossistema mais amplo. Estou dizendo para lê-lo, sabendo que você vai precisar traduzir. O princípio geralmente é sólido. A aplicação precisa ser reconstruída para o seu contexto. Aqui está como essa tradução se
parece na prática? Três perguntas. Toda vez que você encontrar uma nova estratégia de IA. Primeiro, qual problema isso foi projetado para resolver? E eu realmente tenho esse problema? Segundo, o que isso está assumindo sobre minha infraestrutura, tamanho de equipe e orçamento que pode não ser verdade? Terceiro, se a lógica central está certa, como é a versão construída para um negócio de serviço do meu tamanho? Essas três perguntas vão te poupar uma quantidade enorme de tempo e dinheiro perseguindo táticas que nunca foram projetadas para o seu ambiente operacional. Este programa existe porque continuei fazendo essas três perguntas e continuava não encontrando as respostas que precisava no conteúdo que já existia. Vim pelo caminho de vendas em tecnologia no setor corporativo, então entendo aquele mundo, como ele pensa, o que otimiza e onde seus conselhos genuinamente se aplicam a um negócio menor e onde silenciosamente não se aplicam. E a lacuna entre o que o ecossistema convencional ensina e o que um dono de negócio de serviço realmente precisa ainda é, na minha avaliação honesta, uma das lacunas mais amplas e mais negligenciadas na educação sobre IA. Você merece um manual escrito para a sua situação real, não adaptado da situação de outra pessoa, não traduzido de grande empresa para pequeno negócio como um pensamento de última hora. Escrito do zero para alguém que tem clientes, tem expertise real, provavelmente está fazendo isso de um lugar que não é o Vale do Silício e está tentando construir algo que cria mais dinheiro, mais tempo e mais opções, sem contratar uma equipe que ainda não consegue pagar bem. É para isso que este programa foi construído. E é esse o padrão que estou mantendo em cada episódio. Se este episódio te deu algo, entre na minha newsletter gratuita. Toda semana envio análises práticas, guias passo a passo e listas atualizadas de oportunidades diretamente para você. Acesse newsletter.obsidiansociety.com e coloque seu nome na lista. E se te ajudou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E avalie e deixe um comentário onde você ouve podcasts. É isso que leva este programa a mais pessoas e faz uma diferença real. Até a próxima. Continue plantando as sementes de uma sociedade melhor.